Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Começamos por cumprimentar e saudar a presença da direção da Associação Nacional dos Bombeiros Voluntários. Não podemos contar com a presença da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, por razões que eventualmente virão posteriormente a apresentar. E que não estão na nossa posse. E, tendo sido esta audiência requerida pelo grupo parlamentar do CDS-PP, não, não foi? Bom, peço desculpa, está dispensada a senhora deputada Vânia Dias da Silva, do grupo parlamentar do CDS-PP, de iniciar as hostilidades com a apresentação e justificação desta audiência. As minhas desculpas, foi um lapso meu. Sendo assim, eu e sendo esta audiência a pedido da própria Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, começaria naturalmente por dar a palavra ao Sr. Presidente para expor o que entender por bem a esta comissão. Sr. Presidente, muito obrigado pela vossa presença. Tem a palavra. Pedia-lhe um uso moderado dos tempos, atendendo a que temos aqui os vários grupos parlamentares representados. Terão com certeza as suas questões a colocar e temos um deadline absolutamente intransponível, que são as 3 da tarde, com o início do plenário. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, professor Bacelar Vasconcelos, pessoa com quem já nos habituamos a conversar sobre esta temática dos bombeiros e, sobretudo, do voluntariado nos bombeiros. Agradecer o facto de nos ter recebido, agradecer também a presença dos senhores deputados e ressalvar aqui um pormenor: é que conseguimos falar com toda a gente, exceto com o governo, o que muito nos magoa. E daí ter pedido para sermos recebidos, uma vez que os restantes players também já o tinham sido, nomeadamente a Liga dos Bombeiros Portugueses, e nós precisávamos de esclarecer aqui alguns pormenores. Ainda ontem estivemos presentes, ontem não, anteontem, peço desculpa, aqui na Assembleia da República, para, em direto com o Observatório Técnico Independente, falarmos sobre algumas das suas conclusões. Conclusões essas que também passaram pela nossa audição e pudemos contribuir com aquilo que nos preocupa. E, no fundo, esta associação também queria aqui ressalvar que estas questões recentes e que muito têm sido badaladas sobre aquilo que os bombeiros querem, nomeadamente o comando único, nomeadamente o facto de não se reverem nos comandos regionais, sub-regionais, enfim, a nova nomenclatura que aí se avizinha, não é efetivamente as preocupações dos homens e mulheres que todos os dias estão nas fileiras a fazer um serviço relevante ao país e demonstrando um verdadeiro ato de cidadania que é cuidar do próximo. Aquilo que preocupa os bombeiros e aquilo que preocupa a associação que os representa, conforme estão nas recomendações do relatório, que é a criação do tal Programa Nacional de Promoção e Incentivo ao Voluntariado nos Corpos de Bombeiros Voluntários, passa muito por aspectos como os seguros. Se queremos bombeiros com um trabalho e uma profissionalização, pelo menos naquilo que é o seu trabalho, temos também que adequar a sua proteção com seguros que não passam por seguros de atividades lúdicas. Um seguro de acidentes pessoais poderá ser encaixado num hobby, poderá ser encaixado numa atividade de fim de semana, mas nunca numa atividade de bombeiro. É tempo de acabarmos com este problema e de periodicamente vermos na comunicação social bombeiros a pedir ajuda porque não têm seguros que lhe complementem, no caso de um acidente, aquilo que são as suas necessidades. Posso dizer que hoje, independentemente daquilo que um bombeiro oferece, está sempre condenado ao salário mínimo nacional e a receber só quando tem alta, uma vez que os seguros de acidentes pessoais, os beneficiários só são ressarcidos quando têm alta. Se estiverem um ano com baixa, vejam bem o problema que é. Deixa de ser um problema de bombeiros e passa a ser um problema social e familiar, que muito nos aflige. Por outro lado, temos também a avaliação do estado de saúde dos bombeiros voluntários, que quanto a nós deveria ser revista, uma vez que aquilo que é feito atualmente é praticamente uma repetição das avaliações que são feitas nos locais de trabalho. O peso, a visão, enfim, um estado de saúde que normalmente é feito pelo médico de família ou pelo médico de medicina no trabalho e que depois voltamos a repetir no caso dos bombeiros. Esquecemos-nos que os bombeiros são uma atividade diferente da maioria das profissões. Está exposto a ambientes contaminados, lida diariamente com fluidos, muitas vezes perigosos, e, portanto, achamos que esta avaliação deveria ser uma avaliação que passasse por uma espirometria, por exemplo, que avaliaria o seu estado de saúde relativamente à exposição aos fumos, e poderia aqui ser uma fita de tempo que mais tarde lhe poderia ser reconhecido como doença profissional. As vacinas, nomeadamente das hepatites, sobretudo das Bs, muito presentes para quem lida com fluidos humanos. A atribuição da classificação de profissão de risco à profissão de bombeiro, que poderia ser também aqui beneficiar os bombeiros, nomeadamente na contagem do tempo de reforma relativamente ao facto de ser uma profissão de risco. E depois, duas outras recomendações, e eu estou-me a basear neste relatório, porque efetivamente ele espelha a maioria das nossas preocupações, que tem a ver com a criação de modelos de contratos de desenvolvimento, a celebrarem do Estado Central e os municípios, e nós aqui lembrámo-nos de uma coisa que tem sido as equipas de intervenção permanente, equipas essas que não passa de trabalho precário, contratados a 3 anos, renovável ou não no final desses 3 anos, e que vai criar brevemente um outro problema, é que tudo indica que passarão a ter um vencimento de 750 euros mensais, e aquilo que nós verificamos na maioria das associações humanitárias é que se paga aos seus assalariados o salário mínimo nacional ou pouco mais acima. E, portanto, nós vamos ter aqui, em vez de se pensar antes de atribuir valores às funções, deveríamos pensar nas funções e nas suas carreiras e não cometermos este atropelo e que vai prejudicar milhares de bombeiros neste país. Eu posso dizer que no meu corpo de bombeiros, 40% do seu efetivo já é profissional, portanto já é funcionário da associação e a tendência é aumentarmos. E a associação não vê inconveniente nisso, desde que seja salvaguardado o posto de trabalho, a carreira e a remuneração correspondente ao desenvolvimento das suas aptidões enquanto bombeiro. Não deve ser uma profissão estática, deve ser uma profissão que lhe seja permitido o desenvolvimento das suas competências nas vertentes das atividades dos bombeiros e um salário adequado a essas funções. Isso é a ambição de qualquer trabalhador e o bombeiro não é diferente. E é isto que vinhamos aqui dizer a esta comissão e aos seus deputados, uma vez que muitas vezes têm a oportunidade de poder intervir e até mudar, eu diria, o curso da história, os bombeiros padecem desta maleita, deste problema, que é muitas vezes pensarmos no telhado e não pensarmos muito depois no que suporta esse telhado. E gostávamos, efetivamente, de ver este problema resolvido de uma forma séria e não com pensos rápidos, como muitas vezes acontece, e é o caso destas equipas de intervenção permanente, que não passam, efetivamente, de trabalho precário e que resolve momentaneamente o problema da falta de efetivos, mas a curto prazo, e 3 anos é muito rápido a passar, nada garante que continuem e voltamos a ter o mesmo problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então agora ouvir a Sra. Deputada Andreia Neto, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz o favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o vosso pedido para serem ouvidos cá na primeira comissão, agradecer a presença da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, na pessoa do seu Presidente, e também cumprimentar a restante equipa, e dizer-vos que ainda ontem tivemos oportunidade em sede também aqui desta comissão de ouvir quer o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, quer o Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, precisamente acerca de toda esta questão, de todo o comportamento que tem vindo a ser assumido e ultimamente pela Liga dos Bombeiros Portugueses relativamente ao não envio da informação e das consequências que estiveram inerentes a essa falta de informação e, de facto, o vosso requerimento que deram entrada aqui na Comissão e que diz que nunca se viu na história o facto da Associação nunca não ser ouvida pelo Sr. Ministro da Administração Interna, a verdade é que não nos surpreende verdadeiramente, porque a par do silêncio que tem existido em volta de toda esta matéria, também a Liga dos Bombeiros Portugueses se queixa da falta de diálogo. A verdade é que também a Liga não foi ouvida e aquilo que sabemos é que houve uma reunião e os avanços que temos neste momento, segundo as informações que pudemos recolher ontem, foi que houve uma reunião para dar, no fundo, abertura àquilo que já devia ter existido, que era um diálogo, a negociação relativamente a esta matéria, precisamente quanto à lei orgânica da Proteção Civil, e aquilo que sabemos é que a Liga dos Bombeiros reivindicou precisamente todas estas questões que são levantadas hoje também aqui pela Associação. Mas continuamos igual, e aquilo que eu tive a oportunidade de dizer ontem foi que nós também entramos com uma mão vazia e saímos com uma mão cheia de nada, porque a verdade é que continuamos sem perceber quando é que temos em cima da mesa verdadeiramente a lei orgânica. Continuamos com a falta de informação e continuamos com muita indefinição. O Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil afirmou que acreditava e que estava confiante e muito consciente de toda a situação, mas essa consciência, essa confiança já não existe por parte da Liga, e parece-nos também, por aquilo que nos disseram, tiveram a oportunidade de dizer que também não existe por parte da Associação. E aquele que é o nosso papel, vamos continuar naturalmente a acompanhar as vossas reivindicações, vamos continuar a acompanhar toda esta questão que diz respeito à legislação em causa e que, segundo aquilo que temos vindo a constatar, ela é uma tomada de assalto aos bombeiros portugueses, verdadeiramente, por aquilo que tem sido reivindicado. Todos os fundamentos vão no sentido de uma intromissão e de uma ingerência naquela que é a atividade das associações humanitárias dos corpos de bombeiros, que em nada beneficiam com a lei que está em cima da mesa, mas como nós não conhecemos aquela que é a versão final, também não sabemos se, conforme foi dito ontem, faltam apenas fazer pequenos acertos ou se falta fazer tudo, vamos também naturalmente acompanhar as vossas reivindicações e estarmos naturalmente atentos nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos ouvir agora os outros grupos parlamentares e depois agradecia que esclarecesse as questões que forem suscitadas. Sr. Deputado Fernando Anastácio, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria começar por cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, que no caso, em particular, na pessoa do Sr. Presidente. E pronto, salientando, obviamente, que esta reunião foi a vosso pedido e referenciando que é com muito gosto e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está aqui, disponível sempre, quando for vossa pretensão, e, portanto, no quadro da primeira comissão, como no quadro das suas responsabilidades parlamentares, para dialogar com os bombeiros portugueses, sejam eles voluntários, sejam eles profissionais, mesmo e com as suas organizações representativas. Registei com particular, e queria salientar, a tónica que pôs, ou seja, saindo um pouco da problemática, digamos, do comando das organizações e pondo o problema nas questões muito particulares dos bombeiros, e compreendo e de facto valorizo até essa abordagem, porque na minha perspectiva é uma abordagem séria e correta, e sem prejuízo que as outras questões são importantes, e isso não estou a minimizá-las, mas é de facto um ponto significativo e que nos merece toda a consideração e atenção. E particularmente tocou em questões que têm muito a ver com o exercício da função e com, no fundo, com seguros, com vacinas, com risco, com as equipas de intervenção, no fundo com a precariedade ou não, portanto, matérias que, pronto, que nós, apesar de alguns grupos parlamentares entenderem que não temos nada ou que não sabemos nada, nós sabemos algumas coisas, não é? E sabemos pelo menos algumas coisas que são pontos de partida, quanto mais não seja para estas negociações. E gostaria aqui de até fazer referir meia dúzia de questões que já foram objeto de apreciação pelo próprio Governo e que, no fundo, estão em cima da mesa, e até gostava de pedir-vos em concreto a vossa opinião relativamente às mesmas, para saber e para fazermos um juízo se o caminho, que a opção legislativa, pelo menos que se equaciona, e estou-me a referir concretamente às medidas de incentivo ao voluntariado que foram aprovadas no Conselho de Ministros de 25 de outubro passado, que penso que é do vosso conhecimento, mas de qualquer maneira eu queria aqui citar três ou quatro e pedir-vos depois também precisamente esse comentário. Por exemplo, uma das medidas é aplicar a bonificação de tempo de serviço de 15% ao serviço prestado como bombeiro para efeitos da aposentação dos bombeiros voluntários subscritores da Caixa Geral de Aposentações, um benefício que tinha sido cortado em 2014, mas que é a intenção do Governo, de acordo com Repolo. Por exemplo, a possibilidade da doença e a parentalidade passarem a estar cobertas por seguro social voluntário, portanto que apenas até aqui estavam cobertas as pensões de velhice, invalidez e sobrevivência e subsídio por morte. Portanto, aqui é um alargamento, também a vossa opinião sobre isso. E também, por exemplo, a previsão do reembolso de 50% das despesas suportadas pelos bombeiros voluntários com berçários, creches, educação pré-escolar, na rede pública e na rede social do setor solidário. Por exemplo, são exemplos, já não vou falar nas questões da Associação Inatel, na Direção-Geral de Cultura, mas também a redução das taxas de emolumentos cobrados pelos organismos da administração interna, o acesso, por exemplo, a refeitórios. Aliás, também, e tocando até numa questão que falou precisamente, a reposição da medida, que já, essa já aconteceu, mas da isenção das taxas moderadoras pelos bombeiros no Serviço Nacional de Saúde, que este Governo já implementou, a aplicação da taxa reduzida de IRS nas compensações pagas pelos bombeiros de trabalho voluntário, estas já são medidas que já existem, mas também já agora também vos pedi um comentário sobre elas. E também há aqui uma abordagem, aliás, um pouco na linha da preocupação que referiu, que é precisamente nas equipas a possibilidade da integração dos operacionais da Força Especial de Bombeiros nas carreiras especiais, permitindo que os mesmos possam vir mais tarde, através do PREVPAP, resolvemos o problema precisamente da precariedade. Portanto, no fundo, são medidas que já estão equacionadas, ser tomadas pelo Governo, outras que não, outras que já estão em funcionamento, e, portanto, o que eu vos pedia também neste quadro é se, em complemento daquelas que já avançaram, se teriam outras, nós iremos ter em consideração aquelas que referem e, portanto, ter presentes as mesmas nas conversas e nos diálogos que tivemos com o Governo, mas, de qualquer forma, gostaríamos também de um juízo vosso relativamente ao que está aqui e, portanto, focando essencialmente naquilo que nos parece mais importante, que é mesmo a dignificação e a condição do exercício das vossas funções, que são importantíssimas e que nós temos a percepção da importância que as mesmas têm no quadro global do apoio às populações e da proteção civil nacional. Por ora era tudo e agradecia-vos a vossa disponibilidade e a presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários, na pessoa do Sr. Presidente e dos restantes elementos que acompanham. O Bloco de Esquerda tem acompanhado as reivindicações desta associação, desta e de outras, aliás, e de vários bombeiros espalhados pelo país. Ao contrário até daquilo que temos que o Governo e da atuação do Governo e que não tem efetivamente articulado com os representantes diretos dos bombeiros, passando essa articulação sempre pela Liga dos Bombeiros, mas sabemos perfeitamente que a Liga dos Bombeiros representa essencialmente as associações humanitárias de bombeiros voluntários e não necessariamente os bombeiros voluntários enquanto voluntários, enquanto profissionais até das associações. Portanto, nós estamos perfeitamente de acordo e em sintonia com aquilo que foi dito, com a necessidade de se garantir tanto aquilo que tem a ver com a avaliação da saúde e com as inspeções médicas, no sentido de contemplarem aquilo que são as especificidades destas funções e as especificidades desta profissão, e não é aquilo que acontece atualmente, com a reivindicação relativamente aos seguros, com a reivindicação também relativamente à bonificação para a contagem do tempo de serviço para a reforma, que é, aliás, uma matéria que o Bloco de Esquerda tem levantado várias vezes ao longo desta legislatura. E consideramos também, enfim, que esta valorização de que se fala e que aparece, aliás, em muitos documentos do Governo neste e até nas leis do Orçamento de Estado, esta valorização dos bombeiros profissionais ou profissionalizados ou voluntários, na realidade deveria passar por todas estas coisas, porque valorizar o trabalho que homens e mulheres desempenham no terreno e a dedicação e, aliás, precisamente esta função tão específica e a capacidade de colocar em risco a sua própria vida, e muitas vezes não é toda a atividade dos bombeiros, mas muita passa por aí, seja no combate a incêndios florestais, seja noutras situações, incluindo incêndios urbanos ou outras, e sabemos, portanto, que essa valorizar e reconhecer esse trabalho passa por dar condições dignas e dar condições de trabalho. E isso passa por estas questões todas que falaram, também pela questão salarial, porque não se compreende como é que bombeiros, pessoas que têm este tipo de funções, recebem, aliás, também os bombeiros profissionais e os bombeiros municipais recebem o ordenado mínimo nacional. Isto é inaceitável, é absolutamente inaceitável. E é absolutamente inaceitável tanto o salário como a falta de condições que têm relativamente às outras coisas e o respeito pela carreira. Queria ainda dizer que vamos continuar a insistir nestas questões. O Bloco de Esquerda tem estado e continuará a estar sempre disponível para ouvir e para receber todas as informações e todas as posições que tenham para nos trazer e para nos ajudarem também naquilo que é a formulação de propostas, porque estão no terreno e porque sabem precisamente muito melhor do que nós daquilo que vos afeta e das necessidades que têm, dos problemas que encontram e da forma possível para ultrapassá-los e das soluções para esses problemas. E, portanto, agradecer mais uma vez o vosso trabalho, a vossa insistência e reafirmar que estaremos aqui e daremos voz naquilo que for da nossa competência, daremos sempre voz às vossas reivindicações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Tânia Dias da Silva, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Que nos Sr. Presidente, e Srs. Deputados, saudar e agradecer a pedida de audiência da Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários e cumprimentar o Sr. Presidente e nele todas as demais pessoas que o acompanham e a equipa que integra esta associação, a direção desta associação. Dizer que as questões que aqui nos trouxeram são questões que nós já vamos conhecendo e que temos seguido com atenção e são preocupações que também são nossas. De facto, há aqui questões que têm que avançar urgentemente, sob pena de, designadamente a questão dos seguros e das condições de trabalho, sob pena de os bombeiros não poderem mais exercer com dignamente as funções tão nobres que exercem e que fazem em prol de todos nós sem pedirem nada em troca. Portanto, isso é absolutamente vital para nós. Dizer também que ontem tivemos a oportunidade de ouvir quer o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, ainda assim designada, e o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que nos trouxeram, para além das preocupações que nos trouxeram hoje também, a questão do comando único, de que falava há pouco, e que, enfim, é uma questão mais controvertida, como já todos percebemos também, mas que tem aqui um problema a montante, se quisermos, e que tem que ver com a estrutura da ANPC. De facto, a orgânica da ANPC está para sair há mais de um ano, ou há quase, sim, há mais de um ano que se fala na questão. A verdade é que nada tem sucedido entretanto. Aparentemente as negociações terão sido retomadas, mas também aparentemente nada se terá resolvido ainda, e portanto, ontem o que ficou das audições que fizemos foram duas coisas, sobretudo, que nos deixaram preocupadas. A primeira tem que ver precisamente com a orgânica da Proteção Civil, que não vai estar resolvida a breve trecho, tanto quanto percebemos, e a outra tem que ver com o dispositivo de incêndios para 2019, que aparentemente estará ainda envolto em incertezas neste momento. O Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil disse-nos que a estrutura da Proteção Civil não ia mudar até ao verão, foi isto que aqui nos disse de forma peremptória. Nós reconfortamos-nos com isso, no sentido de sabermos que, pelo menos, as coisas vão ser perenes e não vamos ter agora alterações de última hora que prejudicariam muito o próximo dispositivo, obviamente. Por outro lado, ficamos com pena pela oportunidade perdida, porque nunca mais se resolve o estado de coisas e continuamos a ter aqui realmente atrasos que têm prejudicado bastante as operações, por um lado, e por outro, os bombeiros propriamente ditos, que nunca mais veem as situações que reivindicam resolvidas, e isso preocupa-nos muito. A única pergunta que lhes queria deixar, deixando a certeza que nós não deixaremos de acompanhar esta matéria a par e passo com muita atenção e que não deixaremos de os ouvir em todas estas questões, a pergunta que queria deixar dizia, tem que ver precisamente com isso, com o dispositivo para 2019, no sentido de saber que informações têm neste momento sobre a preparação do dispositivo e que, como é que vêem a preparação deste dispositivo já para este ano, tendo em conta que também o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil nos disse ontem que este ano era um ano difícil, no sentido em que o que não ardeu no ano passado está lá e é material combustível e que, portanto, havia perigos, e eu gostava de perceber qual é a vossa opinião sobre isso e que perigos realmente enfrentamos e quais são as dificuldades que realmente no terreno, que é isso que importa para o caso, e quem sabe melhor do que ninguém são os senhores, no terreno, que preocupações devemos ter e a que é que devemos estar atentos e o que é que nós, dentro daquilo que é possível, podemos fazer para melhorar o estado de coisas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanídis da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria começar por saudar a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, a Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais. Eu sei que o meu camarada António Filipe esteve no início desta audição, estava noutra reunião, entretanto cheguei aqui, houve um período de tempo que não estivemos presentes, mas queríamos pedir desculpa naturalmente por causa disso, mas tem a ver com as multiplicidades, das múltiplas reuniões que ocorrem ao mesmo tempo nesta altura. Dar-vos só a nota do seguinte: o Grupo Parlamentar, como vocês sabem e têm com certeza recebido a informação da atividade do Grupo Parlamentar do PCP, tem acompanhado com particular atenção toda a discussão em torno desta matéria, da lei orgânica e dos problemas estatutários que são colocados aos bombeiros, com duas notas. Temos um projeto de resolução com um conjunto de recomendações que foi olimpicamente ignorado e andamos durante vários meses a dizer que uma lei da orgânica da Proteção Civil não podia ser aprovada sem ouvir quem está no terreno, sem ouvir os bombeiros voluntários portugueses. Aliás, eu diria que a construção da lei orgânica está toda ela ao contrário, porque nós devíamos pensar primeiro nas necessidades, depois das necessidades as capacidades, e depois das capacidades, construída a rede de capacidades, ver a orgânica que responda a essas necessidades e às capacidades instaladas no terreno. Não, construímos uma lei orgânica e depois ajustámos as capacidades em função do que é que a lei orgânica entretanto diz. E, portanto, está tudo ao contrário. Está efetivamente tudo ao contrário e foi um processo que começou mal e acabou ainda pior na medida em que aprovou-se em Conselho de Ministros uma lei orgânica que não corresponde àquilo que é a legítima expectativa que os bombeiros portugueses têm. E, portanto, estamos muito à vontade nesta matéria, fizemos sucessivos alertas e, portanto, percebemos a preocupação manifestada, como também percebemos a preocupação dos bombeiros, os profissionais, nomeadamente nas questões estatutárias e na legislação aprovada e a ausência de respostas para problemas estruturais, como sejam as questões da aposentação e outras matérias e a carreira e a proposta sobre a carreira, que efetivamente deixa muito a desejar e mereceu também já da nossa parte crítica. E, portanto, nós, mais uma vez pedindo-lhe desculpa por não ouvir uma parte da sua exposição, falarei com o meu camarada António Filipe, como é óbvio, mas dar da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PCP, a informação que nós estamos naturalmente, onde sempre estivemos, ao lado dos bombeiros, dos profissionais, para que efetivamente eles tenham as condições necessárias para o desempenho das suas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Presidente, pedi-lhe agora que satisfizesse as questões que foram levantadas. Temos este constrangimento horário, mas dispõe de 10 minutos e poderá recorrer, assim entender, à colaboração dos membros da direção que acompanham. Tem a palavra.
Vou tentar respeitar o que me pede. Relativamente à exposição do Sr. Deputado Ferreira Anastácio, sim, nós achamos que aquilo que já é incentivos ao voluntariado e que recentemente em Conselho de Ministros nos foi apresentado, não tem nada de mau ou que não seja até registado com agrado. Aquilo que registamos e que na altura, como sabe, foi alvo de muita crítica, inclusive da própria Associação, é que dar um gelado a um miúdo que tem dor de dentes não é uma boa altura. E, portanto, a questão das creches, a questão da aposentação, e referiu muito bem a aposentação, porque, entretanto, alguns colegas referiram reforma, e aí é que está o grande diferendo. É que, dos três representantes da APVV aqui presentes, só eu é que tenho direito à bonificação dos 15%. E isso eu não posso concordar. Porquê? Porque eu sou o único funcionário público presente, os meus colegas trabalham em empresas. E essa é a grande diferença da bonificação. E, portanto, quando alguma coisa vem para os bombeiros e nos vem dividir, obviamente a Associação não pode concordar. Relativamente às restantes questões, nós registamos com agrado, mas, como digo, as questões de fundo, a maleita de que padece o voluntariado nos bombeiros, continuam presentes e essas não têm sido alvo de uma terapia eficaz. Aquilo que não se gasta hoje num seguro de acidentes de trabalho para um bombeiro voluntário, nós vamos gastar mais tarde nos apoios sociais, porque essa pessoa vai deixar de trabalhar, a Segurança Social vai ter que contribuir para ele e para a família, e posso lhe dizer, e falo com experiência própria, porque tive um acidente em 2009 que durante um ano e meio, motivado por um acidente de viação com uma ambulância, durante um ano e meio eu não trabalhei. E não tivesse eu uma família que me pudesse apoiar, possivelmente, e porque sou o único sustento da minha família, possivelmente todos nós iríamos passar um mau bocado. passei eu fisicamente, porque sofri esse acidente, mas felizmente nada faltou em casa àqueles que dependiam de mim. E esse é que é preciso tratar. Portanto, aquilo que não tratamos na dignidade do bombeiro, vamos tratar depois na assistência social. E, portanto, acho que até é mais uma questão de respeito. E a mim, como bombeiro, parece-me assim tão simples. Até porque hoje o mercado dos seguros está liberalizado e, portanto, não há problema nenhum. Assim, vossas excelências o decidam, não é? Mas, repito, tudo aquilo que é incentivos ao voluntariado, registamos com agrado. Pena que não se vá às questões de fundo. Relativamente ao Bloco de Esquerda, e à senhora deputada Sandra Cunha, com quem já falei muitas vezes, aliás, se me permitem, eu diria que nos últimos meses nós temos intentado, junto dos grupos parlamentares, passar esta informação, sobretudo por uma questão, e deixo aqui um apelo a todos os deputados presentes, está previsto na nova lei orgânica e mesmo na lei de bases, existe o Conselho Nacional de Bombeiros, que é um órgão de consulta do Governo, sobretudo para as questões que dizem respeito aos bombeiros voluntários e onde a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários não está representada. Temos feito um esforço nesse sentido. É, eu diria, o sítio ideal para podermos efetivamente colaborar com o Governo, apresentando aquilo que são as preocupações, mas também apresentando muitas vezes as soluções. E mais uma vez, naquilo que nos chegou sobre a forma de documento e que, enfim, não sei se vai ser este o documento final ou não, mais uma vez a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários não está presente. Estão presentes todos, estão presentes os alfaiates todos das diversas legislações para mim e para os meus camaradas. E nós não estamos lá, portanto fazem-nos um fato à medida sem nos tirarem as medidas. E acho que é realmente uma lacuna grave, porque depois temos que andar sempre a correr atrás do prejuízo. Nunca conseguimos em tempo útil fazer passar muita da nossa, penso eu, importante colaboração, que é isso que pretendemos, é colaborar. Portanto, a questão dos seguros e da contagem do tempo, que fica então claro, é realmente uma situação que já com que lutamos há muito tempo e que não é, portanto, um direito, mesmo que agora seja reposto os 15%, não é para todos, gostaríamos de ver toda a gente contemplada. Relativamente à deputada Tânia Dias da Silva, Vânia, peço desculpa, desculpe-me. O dispositivo para 2019. O dispositivo para 2019 vai ser o dispositivo que tivemos para 2018, 2017, 2016, porque não se fazem bombeiros neste país. Portanto, não é possível ainda, felizmente, pegarmos em algo e fazer bombeiros, porque senão já se tinham lembrado de fazer. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Cada associação humanitária tem um efetivo, e agora no dia 30 de janeiro, mais uma vez, os bombeiros voluntários vão decrescer no seu número, porque o Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses vai mais uma vez tirar uma fatia ao efetivo, que muitas vezes nos é apresentado num número que passou quase a ser um carimbo, que é os 30 mil. Nós achamos que andamos já muito próximos dos 20 mil. E todos os anos entram entre 2.600 a 3 mil bombeiros. Não compreendemos como é que todos os anos, com estas admissões, continuamos a perder efetivos. Era necessário que o Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses, e eu fiz esse pedido ao Sr. Presidente da Autoridade anteontem, no debate com o Observatório, que este recenseamento fizesse essa avaliação. Porquê é que perdemos tantos bombeiros? O que é que se passa após a admissão que não os mantém nas fileiras? Eu atrevo-me a dizer que a Associação sabe muitos dos problemas, não é? Falámos neles, é os seguros. É um estatuto social do bombeiro que praticamente não existe, é muito fraco, é muito pouco reconhecedor dessa atividade e, portanto, as pessoas não têm muito que lhes faça permanecer. Portanto, entram com aquela vontade, durante o tempo de instrução há alguma atividade e depois deparam-se com um ano de tirocínio onde praticamente não podem fazer nada, mesmo já com toda a formação. Deparam-se com estes apoios ténues e, portanto, vão perdendo essa vontade, penso eu, e pensamos nós que vamos acompanhando isto. Relativamente ao dispositivo, seja ele no dispositivo de combate a incêndios rurais, seja ele pela disponibilidade que cada corpo de bombeiros tem, ele vai continuar a existir. E permita-me que lhe diga isto, e falando por experiência própria, o meu corpo de bombeiros, por norma, tem sempre uma equipa de combate, uma equipa SINI, uma equipa ELAC, que faz, digamos, o transporte de água, são duas, 5+2. Mas quando há um incêndio florestal, seja no meu concelho, seja fora, se contássemos só com esses 5+2, ardia tudo. Portanto, normalmente vamos todos. Só que aqueles têm maior permanência no quartel. E permitam-me também que vos elucide sobre isso, é que quem está no quartel, por norma, são os desempregados e os estudantes. Não são os mais experientes, nem aqueles que têm vontade até de colaborar mais um bocado. São aqueles que têm necessidades. E isso também nos assusta muito, sobretudo quando lhes pagam o que lhes pagam, não é? Enfim, um bocadinho mascarado sobre a forma de apoio, mas mais uma vez eu acho que é um pagamento de um serviço que merecia aqui ser relevado e tratado de outra forma. Nas restantes intervenções eu fico de certa maneira satisfeito, porque esta problemática parece-me que está bem vincada nos senhores deputados, são pessoas que conhecem as dificuldades e que acompanham isto de uma forma muito próxima, o que também nos dá alguma tranquilidade quando chegarmos às alturas das decisões, porque vossas excelências efetivamente têm muitas circunstâncias, são os decisores sobre a melhoria ou não das condições de vida dos bombeiros voluntários portugueses. E agradeço o facto, para terminar, de nos terem recebido, de nos estarem aqui a ouvir e, de certeza absoluta, contribuírem no futuro para melhorar as condições de vida dos bombeiros voluntários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente Moreira da Silva.
Obrigado.
Senhores Vice-Presidente e Sr. Diretor, muito obrigado pela vossa presença, pelo depoimento que aqui trouxeram. Espero que vão um pouco melhor confortados com as palavras que tiveram a oportunidade de ouvir da parte dos vários grupos parlamentares, e nós continuaremos, como é nosso dever, a acompanhar todo este processo que vos diz também respeito. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.